Amor e sexo, tenho eu na minha mão. Fica a saber se pode substituir as idas ao ginásio por sexo. Pornhub cria programa de fitness para fazer durante o sexo. E agora, Tiago, acabaram os PTs. Porque tu não tens sexo para oferecer durante as tuas aulas. Tu só tens desgaste físico, dor, desconforto. E dizes, isto vai ser muito bom para a sua saúde. Mas não há uma recompensa imediata. Porque o sexo está gostoso, tem recompensa imediata, ainda faz perder calorias. Como é que vai ser a tua vida agora?
Tenho que saber que argumentos é que vou puxar para contrariar isso, não é fácil.
Diz aqui, Tiago, vou-te ajudar, que os homens gastam em média, já te vou ajudar, queres ver? Os homens gastam em média 101 calorias durante a relação sexual. Tu disseste assim, ó, está curto, está chulo. O que é que eles andam a fazer?
100 calorias é pouco.
Não é? Não é? Isto não deve ser um sexo muito gostoso.
Ah, sim, 15 minutos.
Isto é um sexo gostoso, a gastar só 101 calorias?
Não sei.
Isto não deve ser nada especial. Isto é uma rapidinha e não é com grande qualidade. Eu já falei aqui sobre a rapidinha. A rapidinha requer uma atenção, requer um conceito, requer um exercício, um esforço.
Eu acho
como é que tu vais dizer agora? Venha, inscreva-se no ginásio, vamos treinar.
Pois, primeiro,
sem happy ending.
Primeiro estava a pensar nessa questão das 101 calorias. É assim, se calhar essas 101 calorias é utilizando um método que seja... Que seja com uma baixa intensidade.
O que é baixa intensidade?
Seja ali nos 60, 50%
e que posição
da
é
frequência
essa?
Cardíaca máxima.
Que e posição que é isso? É? Que posição é essa? Não é uma cavalgada.
Se calhar é uma posição.
Se calhar é uma cavalgada, ele está deitado sem fazer nenhum.
Pois,
e exatamente. Nós não vimos aqui o que é que a mulher está a fazer, não é? Que é um treino totalmente cardiovascular e de força de pernas.
Pois.
Foi por isso que eu pedi ao Tiago para ficar connosco. O Tiago está na propriedade de informações privilegiadas acerca de treinos de pernas para potenciar a sentada da esposa.
Sim, é verdade.
Da esposa, da amante, da amiga, da namorada, daquilo que vocês quiserem. Isto é válido para os homens também nas relações gay. Atenção, agora de repente eu lembrei-me. Não podemos deixar de fora que eu lembrei-me aqui. Tive aqui uma ideia muito grande. E eles também usam a cavalgada, a sentada. Como é que nós podemos treinar as pernas, Tiago, com o conceito de eu quero dar uma boa sentada no meu marido, no meu namorado, e quero não fraquejar? Toda a mulher sabe aí, quem tiver a ouvir, não é? A gente começa lá muito entusiasmada, mas depois começa a dar uma fraqueza na perna e já, o povo já se... Não sou eu, não é? Ouvi dizer, li na literatura, as pessoas começam a agarrar-se já à cama ou candeeiro a querer uma ajuda do parceiro e começa a fraquejar a perna. Como é que a mulher pode treinar a perna para dar uma boa sentada?
É assim, claro que nós podemos olhar para a atividade sexual como um exercício físico, a verdade é essa.
Podemos, mas não vamos. Podemos.
Fica mais complicado.
Fica mais complicado.
Mas no fundo sim, o treino dos membros inferiores no fundo permite ganhar mais capacidade para depois, até na própria relação sexual.
Mas é um agachamento normal ou tu recomendas assim um treino mais específico? Imagina que eu quero ficar. Eu não, porque eu não sou disso, não é? Mas imagina que alguém quer treinar os seus membros inferiores para ficar profissional da sentada, da cavalgada. O que é que tu recomendas? Um exemplo de um exercício que seja assim: meninas, vamos fazer isto. Ficar o marido
dentro dos exercícios dos membros inferiores, temos exercícios mais compostos e exercícios mais simples. E acho que todos eles se complementam. Por exemplo, é como te estava a dizer há bocado, é só pensar no movimento que as articulações promovem.
Tu estás a desviar o
assunto. Calma, vou responder.
O agachamento específico.
Sim, como exercícios compostos, sim, tens o hip thrust, tens o agachamento, são aqueles exercícios ditos convencionais que ajudam a ganhar a condição,
o
potência.
O hip thrust é aquele que empurra a anca.
Exatamente, é uma extensão da anca, no fundo é uma extensão da anca.
Pezinho no chão, ombrozinho no chão e empurra a anca para cima, estão a ver?
Sim.
Tiago acha que isto é fácil sem peso, portanto coloca uma barra com pesos adjacentes no lado e diz upa, upa, upa. Ah! Por isso é que tu pões a cintinha nos joelhos, é isso?
Exatamente.
A cintinha nos joelhos.
Porquê?
É para a gente dominar o controle, o movimento.
Exatamente.
Eu nunca tinha percebido que estavas preocupado com o meu desempenho sexual durante o treino.
A cintinha acima dos joelhos é porque o glúteo também promove a abdução. Para além da extensão, promove a abdução. Ou seja, se nós conseguimos juntar os dois movimentos, tornamos ainda mais eficaz o trabalho daquele músculo que estamos a trabalhar.
E a perninha fica cheia de força.
E a perninha fica
cheia de força. O agachamento normal chega. Aquele levanta, agacha, ou convém pôr um pesozinho, aumentar o ritmo, só para treinar assim a coisa mais.
Sim, claro que é assim. Se tu queres ter um desempenho melhor e se quiseres ficar mais forte, mais potente, ter mais massa muscular.
Queremos todas.
Tens que cumprir o princípio da sobrecarga, se não tens hipótese.
Se vocês querem ficar mais potentes sexualmente, façam um hip thrust com anca, com peso, com é peso, isso?
Sim, tens que colocar peso na barra, senão não. Senão é impossível tu conseguires ficar mais forte.
Nós ontem de manhã fizemos um exercício que eu estou muito fã, que é com um peso de mãos, não é? Que é colocado assim, deixam cair a mãozinha entre as pernas, não é? Vão fazer o agachamento e os agachamentos são curtos, sem extensão das pernas. Nós não estendemos a perna completamente quando levantamos.
Sim,
ficamos sempre com a perninha.
Feito o hip thrust antes.
Já tinha feito o hip thrust antes. Tu fazes de mim um chinelo, eu nem me lembro o que é que faço antes, não é? E o pezinho fica ali e nós baixamos só um pouquinho, não é?
Sim.
10, 15 vezes com peso, 15 vezes sem peso.
Sim, ou seja,
tu garantes que isto faz com que o mulherio fique profissional a manter este movimento durante, digamos, 6 minutos.
Ui, é assim. Nesse caso em particular, o porquê de tu estares a fazer mais lá em baixo, no fundo era para potenciar o teu músculo na fase do alongamento.
Okay.
Ou seja, que é onde temos mais ganhos. Se nós potenciarmos essa fase, a fase do alongamento, que no agachamento é, como estavas a dizer, lá em baixo, conseguimos ficar mais fortes. Agora é importante perceber que se eu quero ser mais resistente, tenho que o estímulo do treino também tem que ser algo mais prolongado. Ou seja, claro que tu deves percorrer o treino de forma ondulatória, ou seja, deves passar por vários estímulos em que coloques mais carga e menos repetições, mas no fundo, se tu queres ser mais resistente...
Quero ser mais resistente, vamos suponhamos.
Exatamente.
Eu quero ser mais resistente, eu quero manter aquele movimento e aquela cadência de intensidade durante 6 minutos.
Pronto, tens que fazer muitas repetições, descansar pouco entre séries, não colocar tanta carga. E no fundo, como eu te disse há um bocado, chegar muito perto do teu limite.
Muito só perto do limite, exatamente. Que é exatamente o que se quer durante a atividade. O gás. Portanto, até eu ver este Pornhub está sem razão.
O Pornhub está com alguma razão na parte em que fazer atividade sexual promove desenvolvimento muscular também, acho que sim.
Não sei se lembram do episódio anterior, não anterior, mas dois episódios atrás, Rapidinha. A rapidinha é um treino cardiovascular.
Se calhar a rapidinha está mais
antes
dentro
do treino de força.
Se calhar a rapidinha está mais dentro dos métodos intensivos, intervalados, digamos assim.
Mas é mais cardiovascular, não?
Sim, no fundo, é assim, no fundo.
Aumenta o ritmo cardíaco, muito.
Exatamente, ou
rápido.
Seja, se for uma rapidinha muito curta,
tem que ser curta.
Diria que era um trabalho muito mais anaeróbio, com pouca presença de oxigênio.
Então isso não alimenta músculo.
Alimenta músculo, sim, mas no fundo o que alimenta o músculo para ele crescer tem a ver com isso, com a questão da sobrecarga, do colocares carga no exercício em si. Mas sim, claro que sim, que. Dependendo também da posição que tu adotas na rapidinha, se for uma isometria de agachamento.
O que é uma isometria de agachamento?
Imagina que estás numa posição de agachamento e promoves essa posição durante 4, 5 minutos. Vai proporcionar ganhos muito fortes na perna, sim.
Aí agora está.
É
podemos utilizar a relação sexual,
sim, claro,
a nosso
sim.
belo proveito para melhorar a nossa
sim.
condição física, estética e tudo.
Acredito
mais alguma
sim.
coisa. Eu que sou uma mulher cheia de ideias, Marco, estava aqui a pensar. Tu já viste que nós podíamos ter uma rúbrica com o Tiago, em que o Tiago nos ensinava exercícios específicos para aquela atividade sexual?
Pois, porque eu só estou a ouvir exercícios para
mulheres. Marco,
homens.
Que eu só estou a ouvir nada de jeito, diz Marco. Eu não estou a ouvir nada de jeito.
Sim, para homens. Como é que
um homem que domina.
Um homem tem um hip thrust, tem que dominar.
É isso que eu ia dizer. Um homem que domina uma retroversão e uma anteversão pélvica.
O que é uma retroversão? Eu sei o que é, gente. Peraí,
exatamente,
olha,
tu sabes o que é.
Assim.
Exatamente.
É aquilo que a Anitta faz rapidamente no twerk. Tac, 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 tac.
Ou seja, um homem que domina esse movimento, que no fundo são os músculos do assoalho pélvico, que domina esse movimento, acredito que vai ser bastante.
Eu
produtivo.
Acho que esta ideia que eu tive é génia.
Sim,
Nicole,
e
aponta.
Pranchas também, não é?
Pranches.
Exatamente, ou seja, todo o trabalho abdominal também é fundamental. Eu acho que tudo depende das posições que vais adotar também no.
Nós queremos adotar todas.
Exatamente.
Nós, ao criarmos uma rúbrica, queremos adotar várias
claro,
posições
claro.
De acordo com o treino ambicioso
fazemos
inicial. E eu acho que isto era uma ideia, tu podias
sim,
aceitar
sim,
esta
sim.
ideia.
Podemos conversar.
Não
podemos
era, Nicole, aponta aí.
Mas o que eu acho é que a verdade, quando tu tens baixa condição física, tendes a adotar posições que para ti vão ser mais confortáveis, ou seja, que, em que tu não vais necessitar de uma capacidade cardiovascular tão, tão alta, não é?
Porque senão... É, até já tenho nome para a rubrica: não seja sostra no sexo. Pois. Não. Nicole é mais marketeer, não está a servir. Isto é o agachamento, não é?
Exatamente.
Isquiotibial. Nem vale a pena que a pessoa é disléxica. Marco, tu tens alguma dúvida relativamente à retroversão do assoalho pélvico?
É, no fundo é isto. No fundo é isto.
Sim,
sim.
Aqui muita questão sobre o exercício físico e a questão da sexualidade, não é? Ou seja, falámos no episódio anterior a questão dos exercícios cardiovasculares, né, que aumentam o fluxo sanguíneo, e isso pode então promover também ereções mais prolongadas. E há uma dúvida e uma espécie de mito que a Susana já falou. Nós sabemos que o pênis não é um músculo, mas há algum exercício para o pênis?
Ah, o treino de assoalho pélvico aqui em baixo. Existe, olha, não é, vou defender, não são os PTs que tratam disso, são os fisioterapeutas pélvicos que fazem este tipo de treino. Existe sim, a quando da ereção, um homem uma vez ereto deve fazer uma força no fundo da barriga, como se fosse levantar o pênis, e deve fazer isto com alguma coisa que não magoe e que não seja demasiado pesada, mas pode utilizar uma toalha molhada, por exemplo, uma toalha pequenina, úmida, modificada, molhada, que consiga colocar em cima do pênis, e ao fazer essa força para levantar, é a mesmíssima força que as mulheres fazem para fazer xixi no final. Levanta, levanta, levanta. Isto vai fazer com que aqui sim há uma fáscia em cima dos tubos onde entra o sangue no pênis, e esta fáscia pode ser treinada por forma a manter uma ereção mais prolongada e mais rígida.
E uma espécie de abdominal poderá ajudar nisso, por exemplo, né? Ali, o abdominal sim, inferior.
Sim,
não sei
se for
é
aquela coisinha que a gente faz pendurada e depois puxa a perna, o V. Como é que a gente treina o V?
Essa questão, que Marco, não é? Marco estava a falar do abdominal inferior, superior. Isso
uma coisa é uma coisa.
Isso é um bocado. O abdominal funciona como um todo. Tu não consegues isolar a parte inferior do abdominal da parte superior. É só pensar na inserção e na origem do músculo, e ele trabalha como um todo quando faz alguma flexão da coluna. E eu acredito que sim, que seja importante para a parte também. Para a parte
tudo que tu puxes sangue a determinado sítio é importante. Exatamente. E neste caso, tu precisas puxar o sangue para um determinado sítio, tudo o que ajude a puxar o sangue. Aqui é muito diferente da mulher. A forma como a placa orgástica se monta, passo a expressão, no fundo da barriga, aí sim é diferente, porque a quando do orgasmo feminino há um desgaste de energia pélvica quando o orgasmo acontece. As mulheres sentem palminhas, há umas contrações que acontecem no fundo do abdómen, nós sentimos como se fosse o fundo do abdómen, e aí sim. Quanto maior for a força do abdómen, e isto é treinado na fisioterapia pélvica, quanto maior for a força do assoalho pélvico do abdómen, maior qualidade têm os orgasmos. Eu já expliquei aqui que o homem é meio nhonhó nisto que concerne aos orgasmos, é o que é. A não ser aqueles tantras, tantra, descomplica. Isto é orgasmos para totó. As mulheres não, as mulheres têm uma competência sexual muito, mas muito evoluída. A gente tem orgasmos para todos os gostos e feitios, capacidades multiorgásticas e tal. O homem tem excitação, platô, ejaculação, período refratário.
Está feito.
E também não vale a pena estar a inventar mais, não é? Exatamente. Nós mulheres já temos várias situações que podemos ter em causa, não é?
E na questão de, para manter o músculo desenvolvido, não é? Porque normalmente o homem treina 3, 5 meses, começa a sentir ali alguns resultados, mas depois de deixar de treinar, daquilo tudo desaparece em um mês. Por assim dizer, não é? Dicas para manter essa condição: treinar, não é?
A carinha do Tiago, tipo, gostava, Paulinhos, vão ter que treinar mesmo.
Eu gostava de ter aqui uma opção mágica, mas no fundo vamos dar sempre ao mesmo, que é continuidade. É, tens que treinar. E atenção, treinar o mais cedo possível, não adiar porque achar que que aos 50, que treinar aos 50 é a mesma coisa que começar a treinar aos 14, 15 anos. Não é, não tem nada a ver.
Tu só estás à espera daqui a 8 anos para começar a treinar o Salvador, não é?
Exatamente, deixa-o lutar ali.
Ele hoje disse na cara dele que não queria treinar nada nem queria ir ao ginásio.
Ele disse,
não,
disse sim,
não
sim.
Quero.
Ah, mas ele quando tiver 14 anos ele vai perceber. Quando aquelas hormonas anabólicas começarem ali todas a saltar.
Ai, tu pensas que é só aos 14 que as hormonas vão começar a saltar. Vai começar muito mais cedo.
Pois é.
Vai começar.
10, 11 anos.
Olha, Marco, estou muito feliz. Obrigada por teres vindo.
Obrigado,
nós encontramos na próxima semana. O Tiago está aí nas redes sociais, está aí no meu Instagram. Se vocês tiverem dúvidas ou questões, deixem-nas aí. Juro-vos que eu vou desafiar e vou andar no ouvido dele para ele criar comigo uma rúbrica específica para potencializar o nosso corpo para a relação sexual. Beijinhos, até breve.
Obrigado.
Vou agarrar no teu pé, vou deixar ficar agarrado no teu pé. Isto é uma ideia de gênio.
Foi bom.
Uma ideia de gênio.